Emissão especial na Rádio Universitária do Minho. Hoje celebramos a vida e obra de Sofia Saldanha, que passou por aqui pela Rádio Universitária durante 15 anos e deixou uma obra imensa. Além de uma profissional fantástica, era uma amiga para a vida, fez muitas amizades na RUM, algumas ligações com outras pessoas que ficaram para a vida. E hoje aqui temos um quarteto. Para além de mim, Elizabeth, apresentação, está o Abel Duarte e o Luís Sousa em estúdio e ao telefone a Ana Picotto. E agora eu vou começar só por dizer assim: nós estamos em umas instalações diferentes das antigas, mas parece que se estivéssemos nas outras instalações seria tipo uma espécie de déjà vu, porque só faltava aqui o Carlinhos
Sim.
e a Sofia Saldanha para completar
O ramalhete.
aquilo que estávamos a dizer um bocado em off, não é? Cada vez que gravávamos um spot, ficávamos ali 3 horas para gravar uma coisa de 30 segundos. A Ana entrou depois da Sofia. Tu entraste em que ano, Ana?
1999, em
E
março, está agora a fazer, vai fazer
isso.
24 anos.
Tu recordas da data assim, com essa precisão?
Não fui
Caramba,
ver.
eu sei. Ah, pois.
Eu sei o dia até que eu entrei, mas nós já estávamos cá quando a Sofia. Vocês
Desculpa, repete
lembram-se?
qual foi a data que tu entraste?
Ela disse
Eu?
99.
Sim.
Março de 99.
E o dia não sabes, isso não.
Dia não sei, mas acho que foi início do mês.
Não, é que só para te dizer que ao meu lado está uma pessoa que nasceu em março de 99.
Tanto foi, estava o
É o
destino.
Abel, não é?
Claro,
É?
é o
Só
Abel.
podia, né?
É o Abel. O Abel tem 20 e poucos anos, portanto, é mais ou menos isso. Olha, então tu não, Ana, porque entraste depois, mas Luís e Abel, vocês lembram-se quando a Sofia era uma catraia e nos bateu à porta da rádio?
Ah, eu não estava lá.
Tu então, não estavas.
Não.
Ai não, tu estavas a entrar na altura, porque tu entraste no mesmo ano que ela. Tu entraste em 92 e ela entrou em 92 também.
Mas foi
Foi
depois.
depois. Mas então,
Eu
Luís, a
tenho
conversa é
uma
contigo mesmo.
memória de.
De elefante, não?
Não, ao contrário. Não. A minha memória. E conforme vou rejuvenescendo, ela está cada vez melhor, não é?
Aham.
Portanto. Mas tenho assim alguns traços, algumas ideias, algumas lembranças muito curtas, muito fugazes. E algumas delas até me surgiram agora recentemente porque vi uma foto dela, alguns dessa altura. Eu não tenho bem a certeza, mas julgo que ela terá aparecido na rádio, ao mesmo tempo que a Filipa.
Sim, entraram as duas,
Foram as duas ao
foi
mesmo tempo,
exatamente.
exatamente. E tenho assim umas memórias de facto de uma garota, duas garotas novinhas, com a ideia de aprender e de querer fazer alguma coisa em rádio. E como tu tão bem sabes, nós praticamente não havia ninguém a quem fechássemos a porta de todo, só mesmo se fosse algo de facto muito estratosférico. E naquela altura não havia nada que nos fizesse supor ou imaginar sequer que a Sofia ia de facto tornar-se neste nome do áudio e da rádio que ela de facto se tornou. Pronto, era uma garota, era uma miúda, um adolescente, como
Sim, ela
muitos e
tinha
muitas.
16 ou
Sim,
17.
sim, sim.
A Filipa conta sempre a história de que ela. Eu lembro-me delas baterem à porta e a Sofia de género de.
A rirem-se,
Eu
riam-se
quero
muito.
vir para aqui!
Sim, riam-se muito as duas.
Queremos fazer aqui coisas.
Mas
Sim.
a Filipa diz sempre que foi um bocado arrastada. Ela assim, era mais a onda dela. Eu fui por um bocado por arrasto, que eram
Sim.
amigas
Mas
e.
esse o queremos, a forma como tu disseste que era típico dela, esse jeito. Queremos fazer aqui coisas. Na altura ainda não era bem assim. Depois ela, claro, foi-se libertando e é que começou. É que foi por.
Fazer cenas e ir a sítios.
É que começou. Exatamente, fazer
Com os
cenas e ir a
senhores.
sítios.
Com os senhores, claro.
Com
Não,
os senhores.
senhor, exatamente. Não me recordo, de facto, é o ano, a altura em que foi,
Eu acho
se
que ela
não.
entrou em 92.
92.
92. Eu tenho essa ideia, até por causa do que foi acontecendo nos últimos tempos, e surgiu dela ter entrado em 92 e ter saído, acho que foi em 2007, portanto foram 15 anos que teve. E já foi há tanto tempo que eu entrei no ano anterior, portanto não. Também perco um bocado essa memória, não é?
Lembro-me da letra dela, da
aquela letrinha.
Sim,
que ainda há bocado
da caligrafia dela, que sempre a manteve. Sim. Já na altura tinha essa caligrafia que a mim me chamou a atenção. Que era assim uma caligrafia
muito primária,
fininha,
não é? Tipo fininha. É,
fininha, mas muito, muito, muito curvada, muito...
Estou-me a lembrar, falaste da letra, havia lá um caixote de cassetes das gravações do concurso de música moderna que a rádio organizou, que foi o Pedro Portela, que foi o mentor, e essas cassetes estavam todas organizadas com o nome da banda, tudo direitinho, a sessão, os temas, e era ela, era a letra dela.
Sim.
E essas, ainda há imensas por
e
aí,
os
de vez em quando.
Todos.
E depois, isso também pode ser uma referência desse concurso, ou seja, ela já estava, o concurso não sabes em que ano.
Não, não sei.
Mas foi por aí também, deve ter sido 92.
Sim, eu tenho ideia que foi em 90.
Já tem que ser trabalho vosso aí nos
anos.
Procurar
claro.
Nos arquivos.
Aquilo que eu estive nos últimos tempos a fazer pesquisas, porque nós temos muitas coisas guardadas em CDs e andamos aí a tentar procurar arquivos, até mesmo para, não só da Sofia, mas para outras coisas também, para fazermos um arquivo digital, e andei a rir-me sozinha. Eu vou-vos mostrar, ou Ana, vê se consegues ouvir, vou tentar mostrar, deixa ver... Pode ser este. Deixa ver se passa.
Olá, senhora.
Olha, o que é que tem a dizer?
Eu não respondo, não pode
tens
ser.
Tens de ser mais audaz.
Tens de ser mais...
Olá, minha senhora, boa tarde. Ah, então pronto.
Boa tarde, minha senhora.
Está bem, então pronto, assim. Olá, boa tarde, minha senhora. Assim?
Sim.
Pronto. Boa tarde, minha senhora. Também está mal, não é?
Não, está a giro.
Não está nada. Agora, assim... Boa tarde, minha senhora.
Continua, padre.
Então pronto, agora é sério.
Pois vê-se.
Olá. Olá, bem-vindos. Assim, pronto, a sério, agora é sério.
Já estou muito desconcentrada, senhora. Ou gravo o spot num instante.
Olá. Boa tarde.
Boa tarde, senhora. É assim?
Já.
Senhora.
Ok. Oh, Ana, conseguiste ouvir?
Consegui.
É tão giro.
Reparaste que ela dificilmente se desmanchava.
Ela já tinha tudo, já estava tudo...
Ela era mais difícil de desmanchar.
O Abel era péssimo.
Isso foi o início da minha carreira.
A carreira artística, então ele agora tem tudo controlado, pensas?
Nós desmanchávamos muito mais facilmente do que ela. Ela desmanchava-se muito, muito dificilmente. Estava-me a lembrar de uma coisa que já depois, mais tarde, quando... digamos, nos passamos a conhecer melhor, ela chamava-me muitas vezes Luizinho. Oh, Luizinho. E agora lembrei-me que entrava no meu carro, oh, Luizinho, o teu carro cheira sempre tão bem.
Olha, mas há aqui um... Eu vou passar depois o original e vou passar um bocadinho o making-off. E vou dizer um bocadinho porquê. Eu descobri o making-off... de quando vocês gravaram o spot dos arrumadores, estás a ouvir, Ana, não estás? Da Associação Comercial de Braga. O spot é espetacular. Mas depois eu descobri o making of de 5 minutos. Eu só pude tirar um, porque o resto não dá. Okay. Era impossível passar. E depois eu mando-vos em off para vocês perceberem. Porque
sabes que
não dava mesmo.
Sabes que naquela altura...
por cima.
Naquela altura as coisas tinham que ser muito bem treinadas. Agora tu cortas e coses e na altura
mas,
não tinhas não, equipamento mas, técnico
mas,
para
mas
fazer
o
isso.
Mas o mais giro era o mais giro, e isto é o que se nota quando estás a ouvir isto, é que nós divertíamos-nos, que era uma coisa espetacular. Portanto, vamos só ouvir um bocadinho, deixa ver se eu não... Ah, está aqui. Do making of.
Tal, está fraco. Poucos carros para roubar... Que até que já fizeste
não,
hoje?
Olha, não fales mais alto, não fales tão baixo. Se calhar é isso que te está a aprender.
Pá, este de tal está muito fraco. É assim? Pá, este de tal está fraco. Está cá o griso.
Pois,
poucos
não digas nada.
Para
pois,
roubar.
Pois, pois. Isso não é geneira.
Pá, este Natal a coisa está muito fraca. Pá, este Natal a coisa está fraca. Poucos carros para roubar. Quanto é que já fizeste hoje?
Grande grisse, pá. 50 paus, 20 senhas, um boné e 2 t-shirts.
Vou tentar mais uma volta.
Mas desta vez é que as tuas senhas, meu, que eu já tenho poucas.
Eu já estou enjoado.
esgota e dá uma volta de comboio.
Tem dar uma volta de comboio. Vamos dar outra volta de comboio. Bota aí. Vá lá, vamos treinar. Põe a gravar. Deixa essa merda a gravar.
Pi.
E depois isto também é, não é?
Pá. Isto da tal.
Ok. Já deu para a gente rir. Não, não, vocês nem, eu, pois vocês podem ouvir em casa o resto, porque é mais divertido ainda. E era um bocado isto, né, do que, ou seja, Ana, estavas tu e a Sofia, aqui o Luís, e estava o Carlinhos, e era e fechar dentro. Eu não sei se nesta altura nós podíamos fumar de
alguma
altura
que podíamos.
Fumar. Ai, que não podíamos, mas fumávamos.
Que aquilo era uma coisa, não é? Quem conhece as antigas estações da rádio, nosso estúdio de produção era de cortiça, aquilo já era um ponto que já estava num estado lastimável, mas eu acho que aquilo também era um bocado de inspiração, também ajudava um bocado à festa, portanto... Oh, Ana, então,
era para criar ambiente.
Lembras-te bem de gravar isto ou quê?
Então não lembro.
Vocês
lembro,
eram uma olha, dupla imbatível, desculpa
eu
lá,
lembro-me,
né?
Eu acho que o mais difícil foi o da Tânia e do Vanderlei.
E esse não encontrei ainda. Lembro,
porque se bem me lembro, cada vez que se dizia a primeira frase, que era qualquer coisa do género, Tânia no amor, se acasar comigo, era um bate, não se aguentava. Começava tudo outra vez, começava tudo outra vez. E tivemos, pá, eu sei lá, pá, aí duas ou três horas para gravar uma conversa, cada uma dizia três frases, uma coisa assim do género, mas pronto. Era super divertido. E há bocado, quando o Luís estava a dizer a forma carinhosa como ela chamava de Luizinho, é das coisas mais queridas que eu me lembro da Sofia. E desta semana estava a ler umas mensagens que tinha trocado com ela e não há uma única mensagem em que ela me chame pelo meu nome, ou só pelo meu nome.
Murzinho?
Era um
Murzitos, era linda, era querida. E então há uma que eu também me esqueci a rir sozinha, que foi... Ana, meu amor, esta semana estou em Lisboa, também nunca sabias onde é que a Sofia estava, esta semana estou em Lisboa, vamos jantar na quinta-feira? Passado 2 minutos. Ah, pera, quinta-feira não posso, acho que tenho uma coisa, já te digo. E a Sofia era assim, não?
Era
agora
assim,
combinar
era.
Vamos combinar coisas em sítios.
Pronto, ela estava sempre de um lado para o outro, nós para marcarmos um jantar com ela era sempre um filme, especialmente quando ela, não é, começou a andar por Londres e Lisboa e coisas assim.
Sim,
era muito mais difícil estar com ela, porque ela estava em toda a parte.
Eu, por acaso, ia tendo alguma sorte.
Fez-te um bocadinho mais sorte que nós, é verdade.
Porque ela acabava sempre por fazer umas paragens por Lisboa, às vezes umas semanas, às vezes 2 meses, 3 meses, 4 meses, e nós acabávamos por jantar de vez em quando, almoçar, tomar um café, ainda estávamos juntas algumas vezes. E eu, quando entrei na rádio, estávamos a falar no início desta conversa em 99, portanto há 20 e tal anos, houve duas pessoas com quem eu tive uma empatia imediata. Também gosto muito de vocês todos, vocês
pois,
sabem.
Pois, com certeza. Olha, eu não fui de certeza, porque nós as duas chocamos no início.
Um bocadinho. Não, mas houve duas pessoas com quem eu tive assim uma empatia e uma ligação quase imediata. Uma foi o Durães, Sr. António, que na altura era o meu chefe-mor, portanto era o Durães, no departamento de programas era o Durães, depois o Luís e depois a malta da Sanzala, que era a CEO, o Durães que era o meu chefe-mor e que sempre teve assim uma figura muito paternal, muito pedagógica, de me receber de braços abertos, de me querer... integrar logo nos meandros todos da rádio, como é que funcionavam as coisas, sempre muito disponível e muito querido. E foi a Sofia. A Sofia foi... eu costumo, às vezes quando falo na Sofia, às vezes quando penso na Sofia, para mim a Sofia é um abraço. É a expressão que eu melhor encontro para descrever esta pessoa. É um abraço. E foi assim que ela me recebeu desde o início. E nós... acabámos por estar muitas horas juntas, porque trabalhávamos as duas no mesmo departamento, e ela sempre foi muito, muito meiga, muito, muito preocupada a saber se eu precisava de coisas, se eu não sabia como é que se fazia, com quem é que eu devia falar, e sempre foi uma imagem, é uma imagem que eu mantenho, aquela forma dela, que vocês sabem bem, com as botas pesadas, as saias boaçantes, os vestidos.
E as combinações dentro do saco dela,
sim,
não é?
Que ela parecia que flutuava, ela não andava, ela flutuava, não é? Sempre muito. Uma espécie de dançarina, era uma personagem que se destacava naqueles corredores pouco bonitos da universitária na altura.
Sim,
pouco bonitos arquitetonicamente. Então, foi muito bom ser recebida por uma pessoa assim e a nossa relação foi crescendo e está cá e vai ficar cá até sempre. Porque é das pessoas mais especiais que eu conheci, a verdade é essa. Talentosa, sem maldade absolutamente nenhuma, uma pureza fora do normal, meiga, sempre muito preocupada. Ela tinha uma coisa muito engraçada, que era, ela não tinha muito sotaque de Braga, mas costumava muito chamar o Ana, quando queria dizer assim mais qualquer coisa, era sempre o Ana.
Eu lembro-me bem disso.
Sim, era sempre. Às vezes vinha no corredor lá ao fundo,
e eu acho que foi por causa disso que tu começaste-me a chamar e Elisabeita.
É capaz. A Sofia tinha de facto características que nós na altura não as líamos, não as entendíamos como hoje as lemos, as entendemos, que eram de facto únicas. Esse pormenor que tu agora disseste, de vez em quando tratava-te, chamava por ti dessa maneira, abracarense mesmo. Era um exemplo de muitas coisas que ela tinha, que era de facto. Estava a te ouvir e estava a tentar a pensar e a tentar lembrar-me. Eu não me lembro, e julgo que nenhum de nós aqui se recordará, de ver a Sofia, por exemplo, a barafustar com alguém, ou zangada com alguém, ou irritada com. Não
nada,
me lembro.
Nada,
não
nada,
me
nunca.
Lembro.
Ela nunca
não
se nada.
Estava sempre deprimida.
Temos a
mas
situação.
Mas eu tenho, olha, sabes que eu tenho um monte de cenas dela dizer: estou deprimida. Depois ria-se.
Sim, sim.
Ela própria
é. Hoje é que estou mesmo deprimida.
Hoje é que não, e hoje sim, e tem um monte de coisas dessas.
Eu
dela
tenho,
a dizer
eu
isso.
Tenho hoje, de facto, essa consciência e essa certeza. Nós fomos, de facto, uns privilegiados em lidar, em trabalhar, em privar, em ter a Sofia como nossa amiga.
Sim,
porque
verdade.
De facto lidámos com uma pessoa que é especial, que
é
era
dentro
especial.
Da rádio e fora da rádio, não é?
É única.
Nós, não tínhamos noção, a nossa apreciação dela era que estava, andava sempre distraída,
partia coisas,
descontraída,
tudo. Sempre se partia alguma coisa era ela.
Já sabemos, foi a Sofia que deixou cair o telefone, não sei o quê, pronto. Mas ela estava... Ela andava nas criações coisas. Dela. Ela estava
super criativa. Aliás, eu digo sempre que nós temos muitos spots destes, não é? E fora os outros, que eu encontrei muitos deles. Ela e o Durães fazem um casal de spots. Mas era uma altura em que nós tínhamos uma criatividade, porque também o cliente também nos permitia chegar lá, não é? Mas que agora, por muito criativos que as pessoas sejam, não é igual e nunca na vida. Eu digo sempre, as pessoas se calhar não entendem, mas vocês entendem-me. É muito difícil conseguirmos, porque é um conjunto, não é? Quer dizer, não era só a Sofia, mas a Sofia fazia parte desse conjunto. Era a Sofia, eras tu, Ana, era o Durães. Parecia que havia ali uma coisa. A gente enfiava-se dentro do estúdio.
Nós passávamos uma manhã ou uma tarde dentro do estúdio a fazer este tipo de coisas. Nós éramos mesmo felizes.
Era uma coisa fantástica. Ai, olha,
éramos assim uma espécie de gato fedorento antes deles existirem.
Exato. Já nem sequer tinha sido inventado.
Pois. Oh, Ana, tu não te safas de contar a tua história do Perry Blake com ela? Então anda lá. Já estás a rir.
Então, a história do Perry Blake. Eu, na altura, tinha uma paixão meramente platónica, como devem imaginar,
com
o Perry Blake. E então, quando o senhor se estreia em Portugal, num concerto num TGV em Coimbra, lá fomos nós, mas fomos ver o concerto, mas até nem fomos em trabalho. Já nem sei porquê. Se nos apeteceu, se não conseguimos fazer contactos a tempo, qualquer coisa do género. Não fomos em trabalho. Aqui entre nós ninguém nos ouve. Claro que se houve o mini-disc, e teve o mini-disc escondido debaixo do banco, o tempo todo para gravar o
concerto.
Claro, não usem aparelhos eletrónicos, pois claro que não, pois claro que não. E no final do concerto, Eu completamente embevecida, este homem é maravilhoso, este homem canta bem, escreve bem, toca bem, este homem é tudo, não sei o que, Ana. E ela, ó oh, Ana, vamos ver se conseguimos, vou-te arranjar um autógrafo. E eu, ó oh, sim, anda lá, não vais nada, não sei o que. Não, vou-te arranjar um autógrafo. Pega no meu bilhete e diz, eu já vou. E eu fui atrás dela. E vamos por uns corredores do teatro e chegamos à porta do camarim onde estava o Perry Blake. E estava um senhor da organização, tinha uma lista na mão e estava a chamar os órgãos de comunicação social por ordem para entrarem para entrevistarem o Perry Blake. E a Sofia estava lá, com o bilhete na mão, e eu ao pé dela, e eu vira-se a nós e disse, oh, estas meninas simpáticas são de onde? E nós somos da RUM, de Rádio Universitária do Minho. Ah, isso é Covilhã, não é? Não, não, é Braga. Ah, então esperem um bocadinho que já entram. E nós olhamos uma para a outra, já entramos, mas caladinhas que nem um rato. Passado 5 minutos, o senhor manda-nos entrar. Portanto, estamos nós prostradas em frente ao Perry Blake, sem ter a entrevista nada preparada, sem saber se tínhamos espaço no mini-disco para gravar o que quer que fosse. O que vale é que ele era mais tímido que nós. E então, nós estava lá alguém de um jornal de Coimbra, que estava a fazer imensas perguntas, todos entusiasmados, nós deixámos-nos ir assim um bocado atrás na conversa, fizemos uma ou duas perguntas, e depois, às tantas, viramos uma para a outra e dizemos assim baixinho, temos que ir para ele gravar um ID, temos que ir para ele gravar um ID. E a Sofia, já no final da entrevista, a Perry Blake, can you record an ID? Eu no início não percebi muito bem.
Porque será?
An ID? Sim, an ID, sim, an ID. E ele acho que perguntou, what is an ID, ou qualquer coisa assim, you say, I am Perry Blake, and you're listening to Rádio Universitária de mim. Pronto, e correu tão bem que acho que andou a passar, ou vai passar, esse ID que ele gravou, que ele viu-se aflito para dizer Rádio Universitária de mim, não é? Como é óbvio, todos eles viam-se assim, um bocado aflitos. Mas pronto, lá está, desta espontaneidade que era típica da Sofia. De repente acabava o concerto e íamos embora. Eu tenho num livro, num caderno meu, o bilhete desse concerto autografado pelo Perry Blake, porque a Sofia fez questão de pedir um autógrafo ao Perry Blake para mim.
Olha, espera aí, deixa ver se é isto.
This is Perry Blake on Radio Universitário do Minho.
Temos um ID do Perry Blake, graças a vocês que depois telefonaram-me a meio do concerto, porque eu estava a trabalhar.
O que é feito dele?
O Perry Blake, não faço ideia.
Desapareceu demais.
Olha, eu sei que ele editou agora uma cena com alguém, uma remistura de qualquer coisa, mas ele tinha morta, ele deve estar virado.
Está a tratar de espantar os caracóis.
Olha, deixa-me ver se eu ponho. Olha, agora eu vou só pôr aquele o final, não é? Dos arrumadores, que é para a gente ouvir como é que ficou depois daqueles 5 minutos em que vocês.
5?
5, o making off que eu tenho, espera aí.
Pai, está bem, está fraco, este Natal. Poucos carros para roubar. Quanto é que já fizeste hoje, pá?
Ora bem, 100 pilecas, 2 barés, uma t-shirt e 39 senhas.
Epá, então botei dar mais uma volta no comboio.
Bote nessa, meu, mas só se for com as tuas senhas que hoje já tem muita pouquinhas.
Neste Natal, o comércio tradicional dá-lhe senhas para o comboio e pontos que podem ser trocados por prendas.
Epá, isto é muito lindo, isto é só luzes, parece Nova York. Grande cena, meu, só faltava era a neve.
Associação Comercial de Braga. Natal é no comércio tradicional.
Ai, tão lindo. Eu adoro isto.
Na altura fizemos uma série deles, não foi? Não foi, foi só um, não?
Não, não, há outro.
Vários,
um espera aí, tem aqui um. Espera aí, não sei se é do Natal. Olha, deixa ver este.
Tu vais ao bacalhau, tu vais ao vinho, tu vais às pinhas e tu vais comprar as de Natal. Amorzinho, ficas aqui a guardar lugar na fila, está bem? Ora bem, são 3 horas, encontramos às 7 na caixa 11.
Pai, são 7 e um quarto e eles nunca mais vêm.
Estamos todos? Conseguiram comprar tudo?
Foi encontrada uma criança na secção dos brinquedos.
Ai, onde é que está o Joãozinho?
Neste Natal, não se perca. Faça compras no Comércio Tradicional. Associação Comercial de Braga. Natal é no Comércio Tradicional.
Muito bom.
É espetacular.
O Joãozinho perdeu-se.
Oh pá, estes foram os que eu encontrei que tinha, que tinha a voz da Sofia e pronto, é espetacular. Ainda tinha aqui mais umas coisas, mas acho que estávamos aqui.
Olha, mas já agora também lembrei-me aqui de outra coisa também, a propósito desta maneira muito própria de ser da Sofia e como a Ana falou deste flutuar, que ela de facto flutuava, não era só a andar, era em tudo. Estava-me a recordar que naquela altura eu e os meus amigos parávamos muito num café onde a Ana aqui parava
no do lado,
exatamente, com os amigos dela. E os meus amigos, na altura, todos nós com as respectivas namoradas, não é? No meu caso aquela coisa é a minha esposa. E imagina, a gente íamos para lá tomar café depois de jantar, normalmente ficávamos sempre até meia-noite, uma da manhã. Mas aconteceu mais de que uma vez da Sofia aparecer tipo 10 horas, por exemplo, chegava lá ao café, Luizinho, putz, vamos embora, a minha namorada ao meu lado, não é? Luizinho, putz, deixa lá isso, vamos embora, vamos andar de moto, vamos embora. Vamos não sei para onde, vamos aqui, vamos acolá. Ela tinha assim assim estes rasgos de astronauta de ausência quase da realidade, que era uma coisa impressionante mesmo.
Espetacular. Olha, já vamos com quase meia hora de conversa. Eu tenho depois mais pessoas. Querem tipo dizer uma cena final para terminarmos a nossa conversa? Ana, comece por ti. Yeah! Isto é para dar tempo ao Luís e ao Abel para pensar em o que é que vão dizer, estás a perceber?
Sim, olha, por acaso tinha-me lembrado.
A Ana fez batota, porque eu já vi. Ela
tem... apontou coisas, ela sabia.
Não apontei.
Nem que agora mandou chegar atrasado.
Exato. E agora vão ver porquê, porque eu tenho um caderno com imensas coisas, inclusivamente tenho um poema escrito pela Sofia, com a letra da Sofia, e queria ter trazido, mas está em Santarém, tipo com ele na mão.
Pena.
Há um mês, sim. Mas eu depois tiro fotos e também vos envio. Mas tinha, descobri uma coisa hilariante. Eu não sei se vocês recordam, na altura a Fátima Lopes tinha um programa daqueles deprimentos, como ela faz.
Que tipo, perdoa-me e coisas assim.
Sim, tem problemas gravíssimos e não sei o quê. Do género, o meu marido tinha outra mulher. Ou o meu pai fugiu para não sei onde.
Certo.
Pronto, esse tipo de coisas. E nós, na altura, começámos a pensar em fazer um programa do género e estávamos, pronto, houve uma noite, provavelmente uma noite de copos, tendo em conta a listagem de programas que a lista só pode ter sido, em que começámos a elaborar a listagem dos programas que íamos, as temáticas que íamos ter num programa. E então é cada uma melhor que a outra. Eu lembro-me de uma, acho que até te contei isto aqui há uma semana, Elizabeth.
Sim.
Que era o Fui Namorada do Papa, mas não era do Papa Católico, era do Papa da Universidade. Era só coisas desse género. E para terminar, eu não vou terminar nada, porque a Sofia não termina, a Sofia é eterna, vai ser, está cá sempre, vai fazer parte de mim para sempre, porque de facto são quase 25 anos, na companhia dela, com aquela graça única que ela tinha, aquela forma de rir, e foi
as
tão bom agora ouvir,
não é?
Ouvir estes anúncios e os making-offs, e ouvir aquela forma peculiar que ela tinha de rir. E pronto, é assim que eu penso na Sofia sempre, e é assim que vou pensar. E também é bom estarmos todos juntos e estarmos a falar dela desta forma, porque era desta forma que ela gostava de estar e rir e
ela
fazer rir.
Ela estivesse aqui ia ser espetacular, não era?
Sim.
Tipo,
até e com certeza que ela vai gostar de nos ouvir, porque nós tivemos dias maravilhosos e não falámos nos piqueniques, nos jerez, que nós fazíamos de vez em quando.
Ui, ficávamos o dia inteiro,
sim,
tanta
com
coisa.
Sim, com a porta abria em andamento.
Touren, Bloody Touren.
Sim, Touren, Bloody Touren, sim. O Ari Touren.
Eu já não me
lembrava
disso. Então a cena da porta.
Sim,
era uma coisa incrível.
E quando acabávamos lá em cima no Sameiro, com o Abel,
a Moina não manda aqui.
Eu só quero dizer que a Sofia é única. Continua.
É, pronto.
E vai ser sempre.
Acho que ele está-te a passar a bola, Luís.
Luís, tá. A Ana está muito certeira hoje naquilo que disse.
Já viste, ela é o que
hoje?
Sim, hoje. Deve ser a Sofia que te está a inspirar.
Uhum.
Mas, de facto, aquilo que tu disseste faz todo o sentido e é mesmo assim. Acho que... Eu para rematar, de facto, a única coisa que me ocorre dizer é que estou muito, muito, muito grato. Estou muito grato pelo facto de ter conhecido alguém como a Sofia. E acho que qualquer pessoa que conheça ou que tenha conhecido alguém como a Sofia o deve ficar também. E acho que todos, sem exceção, mereciam levar com alguém na vida, assim como a Sofia.
Sabes que quando aconteceu o que aconteceu, não é? Houve pessoas que me mandaram mensagens e que me diziam: olha, eu só estive com ela uma vez, mas ela tocou-me de uma maneira.
Exato.
Que foi mesmo uma coisa incrível. E eram várias pessoas que me mandaram mensagens na altura a dizer isso. E eu fiquei mesmo tipo: ok, é a nossa Sofia.
É por essas e por outras que eu estou convencido que ela, de facto, como o Abel disse, era única, de facto é mesmo a palavra certa para a descrever. E sendo única, como todas as pessoas que são únicas, têm alguma coisa que nós não conseguimos explicar.
Sim.
Mas que nós, porque privámos com ela, sentimos. Mas há ali, de facto, qualquer coisa que a transcende e que faz com que ela não seja um comum dos mortais. Não é, ela não é como eu, não é. Ela é diferente de mim, ela tinha características e tinha, de facto, algo nela muito diferente, porque eu sou um vulgar mortal. Ela não. Ela tinha, de facto, qualquer coisa que, para fazer as pessoas falarem sobre ela como todos ouvimos falar, só pode ser isso. Alguma coisa ela tinha que, de facto, a tornava única, excepcional.
Ela é um espetáculo. Obrigada por terem vindo.
De nada,
Ana,
foi um prazer.
Obrigada.